Bom, rapaziada, estamos começando mais um podcast Pras Cabeça e hoje é com um convidado muito especial para mim, que é um dos caras que acho que foi uma das primeiras pessoas que divulgou o meu canal, ali os primeiros 300, 400 inscritos que chegou no meu canal vieram deste cara, que eu vou deixar ele mesmo se apresentar, dizer onde que ele mora, o que ele faz, de onde que ele vem, e obviamente que quem segue meu canal vai, obviamente, saber quem é esse cara. E aí, DB, se apresenta aí pra galera te conhecer, por favor.
E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tá tudo bem com vocês aí? Conosco, tá tudo belezinha? Eu moro em Boston, Massachusetts, desde 2015 e venho ter um canal no YouTube. Como o Luiz já falou aí, sou um dos primórdios aqui do YouTube, aqui em Massachusetts. E também registro a minha vida aqui, como o Luiz registra a vida dele lá de San Diego, eu estou aqui em Boston fazendo isso também.
Oh, legal, DB. Cara, brigadão por aceitar o convite aí. Tô ligado que agora é uma hora meio que todo mundo tá na mó correria, mas, pô, valeu, brigadão de verdade. E o legal disso tudo aqui é que você tá em Boston, eu tô aqui, e a gente se conhece pessoalmente, né? Isso é uma coisa que foi legal. Já fui pra Boston aí, a gente fez o nosso rolê, fez o nosso vlogão junto aí.
Duas vezes, né?
É, fui duas vezes aí. A primeira vez a gente fez com o Anderson, e aí a segunda vez foi só e você aí, no rolê.
Foi eu, você e o Luca que deu um rolê aqui, o Luca é meu filho. Pois é, isso é bastante interessante. Quando eu fui a Los Angeles, eu ia também, lembra? Eu ia até San Diego te encontrar. Só que houve um contratempo lá onde eu estava, infelizmente. Não deu para eu ir, mas vão surgir outras oportunidades de eu ir a
com família. Certeza, com certeza. Quem sabe a gente um dia planeja alguma coisa junto aí para fazer alguma viagem, alguma coisa meio maluca nessa vida aí.
Uma trip junto.
É. Mas, DB, me fala uma coisa, cara. Uma coisa que eu tô bem curioso, porque o coronavírus, certo? Uma coisa que todo mundo fala, uma coisa que todo mundo tá afetando a vida de todo mundo, afetou a minha vida, afetou a sua. Acho que não tem nenhuma pessoa que vive aqui nos Estados Unidos que não tenha afetado a vida delas. Como está sendo para você e para sua família? Porque, por exemplo, aqui na Califórnia, fechou tudo de novo, entendeu? É a terceira vez que fecha tudo de novo. Como que está para sua família, para você, como que está a situação aí em Boston?
Luiz, eu posso dizer assim que, dizer que minha situação e da minha esposa é um pouco diferenciada de muitos imigrantes que tem aqui. Uhum. Hoje, eu e minha esposa, nós trabalhamos com a escola de inglês. É a maior escola de inglês de Massachusetts. Eu sou o videomaker dessa escola e ela trabalha no setor de admission. Então, eu fui o primeiro da escola a passar a trabalhar online, porque devido a alguns problemas de saúde que eu tive em 2019, eu não posso nem passar perto dessa doença. Então, eu comecei a trabalhar de casa a partir do dia 14 de março. E ela ainda passou mais uns 20 dias. Depois daí, veio para casa. E então, eu estou trabalhando de casa e ela está trabalhando presencial ainda. Porque ontem o governador de Massachusetts, ele restringiu mais algumas coisas. Por exemplo, Massachusetts é um estado que ele não é 24 horas, tipo Nova York, que tudo uhum. fica aberto até de manhã. Aqui não, 2 horas da manhã, fecha. Então eles já reduziram um horário que os restaurantes podem ficar abertos no máximo até 9 horas. Da noite. Então, algumas restrições. O uso da máscara dentro do restaurante agora só é permitido tirar na hora de comer.
Uhum.
O garçom vai te atender, você tem que estar de máscara direto. Porque antes você entrava, sentava e já tirava a máscara. Né? Então, os números aqui estão aumentando, sim. E as medidas estão cada vez sendo mais, vamos dizer assim, afuniladas.
E você acha que a galera está respeitando essas medidas, DB, por aí?
No início, respeitou muito. Existe um respeito muito muito grande aqui. Só que isso aqui é pelo que eu vejo. Só que veio aquele... O relaxamento. Primeira fase do relaxamento. Segunda fase do relaxamento. Isso aconteceu com que as pessoas realmente relaxassem.
Pois é, né?
E começaram a não ter mais respeito. A galera jovem estava indo para estacionamento, fazer festas, como eles gostam de fazer aqui com carro, vários carros, som do carro. E a galera não pode beber, mas a galera está lá toda amontoada. Então, houveram alguns episódios aqui dentro da região de Boston que realmente foi um episódio que trouxeram algumas discussões.
Cara, uma coisa que eu tenho reparado bastante, você falando assim da galera jovem, né? Galera que tá aí no rolê, que tá indo pra bar e uhum. tudo isso aí. Tanto que agora os bares aqui fecharam em San Diego de novo, só pode estar aberto restaurante ou bar que serve comida. E aí tem que acho que só pode abrir das 4 até as 9 da noite, 8 horas da noite, uma parada assim. Obviamente que tem que eles falam a second wave, tá ligado? Que é a segunda onda que vai entrar, que entrou e não sei o que lá. E tá agora, a gente tá aqui nos Estados Unidos, quem mora aqui, tá sentindo essa segunda onda que tá chegando agora. Eu tenho muito visto uma galera que nem no Brasil, por exemplo. Obviamente você tem amigos, eu também tenho amigo, tem muita gente que ainda mora no Brasil e a galera posta coisa no Instagram. E eu tenho visto muita gente em bar, balada, sem máscara, todo mundo meio perto, uhum. entendeu? Isso aí é uma coisa que eu fico tentando entender, tipo, se isso é a coisa certa a fazer. Se você, tipo, obviamente, cara, todo mundo tem que trabalhar, o restaurante tem que abrir, na minha opinião, tem que ter as restrições para poder não ter a contaminação de outras pessoas. Mas, cara, eu não acho que seja necessário, tipo, a galera ir pra balada e não usar máscara, assim, sabe? Tipo, aí tá colocando em risco muita gente, mas cada um faz o que quer, é isso. E você tem visto alguma coisa disso aí em Boston ou a galera que você conhece nessa pegada?
A gente vê muito no Brasil, né? Por exemplo, um amigo meu, uns três sexta-feira dessa, me ligou porque era aniversário de outro e eles estavam num barzinho e distanciamento zero, as mesas tudo acumulada, sem máscara, não tinha nada, né? E foi o que eles disseram. Não, aqui tem coronavírus. Enfim. Eu disse, aqui tem. Eu acho eu que não posso passar por isso, por passar por essa doença, por ter tido uma doença no pulmão em 2019, ter passado 43 dias parados. Eu não posso passar perto dessa doença. Então, eu acho que é uma falta de respeito das pessoas perante com pessoas como eu. Você pode ser uma pessoa saudável, mas eu não sou. Se você vem para perto de mim, né, você pode trazer. Mas é como você diz, né, é difícil. É muito difícil a gente equalizar o pensamento de todo mundo. Eu vi que hoje começaram a vacinar.
Começou, acho que... parece que foi na Inglaterra, acho que começaram a vacinar. De alguma coisa...
O que é que a gente vê? O que é que eu vejo aqui? Eu posso falar que eu moro numa cidade de 22 mil habitantes, afinal... quando eu digo que eu estou em Boston, é porque eu estou na grande Boston, uhum. e eu moro numa cidade que tem 22 mil habitantes, é uma cidade, Winchester, é uma cidade que tem muito velhos, muito velhinho, tem muito casa de repouso de velhos aqui, mas eu estou aqui por causa da high school, que é a 11ª melhor do estado atualmente, né? E eu tenho uma filha na high school, por isso que eu estou aqui. E meus vizinhos aqui, esse do lado direito é coreano, o do lado esquerdo, ele é americano, o de trás aqui é americano, são as pessoas que eu converso mais, os da frente. E o anseio que eu vejo dessas pessoas, independente de ideologia política, é que tem uma vacina e que eles querem, passando pelos órgãos responsáveis, que libere as vacinas, o vizinho que tem aqui diz, não, eu sou o primeiro a dar o braço. Eu sou o primeiro a dar o braço. E a coisa que eu vejo é que eu tenho grupos de amigos no Brasil. As pessoas falam, tipo assim, não, essa vacina eu não tomo. Quer dizer, se a vacina for feita por A, eu não vou tomar. Se for por B, eu tomo. Tá entendendo?
Vai ser uma coisa complicada isso, cara. Mas é aquilo, né? Acho que vai ser a única maneira meio de conter essa parada aí, mas vamos ver no que vai dar. Você acha que o seu estilo de vida mudou muito aí em Massachusetts desde que começou tudo isso? Ou pra você? Porque tem muita gente que, na realidade, que nem, vou te dizer, pra mim, certo? Mudou pelo fato de eu trabalhar em casa, sabe? Mas eu já não saía muito, eu já não tinha, não tinha uma vida louca de ficar na rua o tempo inteiro, eu sempre fui um cara mais caseiro. Então, o que mudou pra mim, no caso, é, tipo, eu fico mais em casa, eu de vez em quando saio pra fazer meus vídeos, tá ligado? E fico em casa com as crianças, com a minha mulher. O que que mudou pra você em tudo isso aí, Debê?
No momento, a gente tem um estúdio na escola onde a gente gravava. E eu gravava e editava tudo na escola. Tanto é que parte do meu equipamento ficava lá, porque eu dava expediente, literalmente, de 10h30 da manhã e 6h30 da tarde. Eram 8 horas por dia. Quando eu tinha alguma coisa para gravar após o horário, beleza. Quando eu comecei a vir para cá, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu não gravava, eu não tinha o que gravar. Eu tinha alguns materiais, algumas gravações, que para eu me manter trabalhando, eu comecei a fazer as edições disso, né? Mas durante 4 meses, eu não tive contato com ninguém, foi dentro de casa. Então, quando eles liberaram para sair e a escola começou a funcionar o office, a gente começou a fazer schedule de gravações, eu ia, gravava para que tivesse material, porque eu não ficava lá. E hoje eu estou dependendo que os professores se gravem e eu edito.
Ai, porque... que doideira.
É, porque senão eu não vou ter trabalho. Uhum. Eu agradeço muito aos professores. Então a gente tem que alimentar as redes sociais, tem trabalhos internos, tem vídeos que é institucionais só para galera, para os alunos, tem as redes sociais. E isso está acontecendo que quem trabalha na escola, os professores que gravavam comigo, eles começaram, a partir do momento, estar usando o celular aqui, estendendo o celular, se gravando, subindo o vídeo para mim, eu editando, tá entendendo? Então, como eu não tenho muita gravação, meu volume de edição já foi lá para cima, tipo, eu estou editando 60 vídeos por mês.
Caraca, é muita coisa. É muita coisa.
Exato, mas como eu falei aqui no começo, para mim ainda está bem confortável, porque eu estou em casa. Teoricamente, eu estou mais seguro em casa do que se eu estivesse trabalhando na rua. Eu não tenho hora para editar, eu recebo agora os vídeos e eu tenho uma produção por semana para fazer, que é muito grande. Uhum. E eu escolho meus horários. Edito de madrugada, na insônia, tá entendendo? Então, minha rotina ficou aqui. Aqui dentro de casa. Alguns amigos frequentam minha casa, alguns poucos amigos, mas que eu sei que são pessoas que estão seguindo do jeito que a gente está, mas ainda é arriscado. Mas outros a gente está totalmente sem contatos. Assim, eu queria ter o Thanksgiving agora. Quem acompanha meu canal há muito tempo vê que dentro dessa sala aqui eu botava 50 pessoas, eu não pude fazer isso.
E, DB, para produzir os seus vídeos no YouTube, você acha que tá tendo mais problema por causa disso? Não tá tendo muito lugar para ir ou muita gente para poder colocar no canal? Qual que é a dificuldade que você tá achando nisso?
Pois é, quando você é limitado, tudo na sua vida tá sendo limitado, né? É, eu parei de gravar nos supermercados, porque até por questão de respeito também ao próximo, porque o supermercado tem a lei que você não pode parar no corredor, você tem que estar andando sempre. Uhum. Então, eu evito algumas coisas. E tanto é que agora eu abri um quadro no meu canal chamado Mini Papo, que é eu pego a pessoa dentro do carro e a gente roda. Só dentro do carro mesmo, coloco a GoPro e a gente bate. E eu fico registrando ainda meus vlogs, né?
É legal, cara. É praticamente um podcast ali, né?
O lance é um podcast.
É, um podcastzinho no carro. É legal, é uma ideia legal essa daí. E uma coisa que nem... Nós nos conhecemos dessa maneira que a gente tá conversando agora, né?
Tipo... Através de lives.
De lives. Você tinha uma... Você fazia uma série de lives de sexta-feira. E você sempre chamava a galera que tava começando no YouTube, a galera que tinha canal. E... Pô, eu achava muito legal o lance das suas lives lá, tá ligado? E foi meio que assim que eu conheci outros YouTubers e foi assim que o meu canal apareceu pra todo mundo, sabe? Então, Tipo, já te agradeci várias vezes por isso, mas isso foi uma coisa bem legal. Você tem a intenção de voltar a fazer isso, DB?
Cara, o YouTube, diante das mudanças de algoritmo do YouTube, você sabe que os canais grandes não, os canais antigos, como o nosso, eles sofrem mais. Uhum. Hoje você vê uma pessoa que começa um canal agora, ela logo, dependendo do conteúdo, ela chega com 20 mil inscritos, 30 mil inscritos. Coisa que a gente vem batalhando há tempo. Por quê? Porque nós sofremos muitas mudanças de algoritmo. Né? Então, como eu botava vlog todo dia, eu tive que parar, porque o YouTube não estava entregando todos os vlogs. Porque ele quer pelo menos 24 horas de um para outro.
Que loucura isso, né, cara? Isso ferrou muita gente. Me ferrou meu canal pesado, o YouTube, cara. Eu ainda tenho... Eu ainda tenho o canal no YouTube, porque eu sei que tem muita gente que ainda assiste, mas não, o YouTube não entrega mais os meus vídeos. Eu lembro que quando eu comecei o canal, eu lembro disso, tipo, no iniciozinho ali do canal, eu lembro que eu postava até da emissora que eu trabalhava antigamente, eu postava de lá, porque a internet era mais rápida, e eu chegava no final de semana, dava 50 visualizações no meu vídeo, mas era aquilo, eu tinha 50 inscritos. Sabe? E ficou nessa por muitos anos até eu chegar a 200 e, pô, eu batia 500 visualizações, eu, caraca, eu voava. Aí começou a chegar num ponto e eu comecei a ter 10, 15 mil visualizações, a minha média era 3 mil visualizações no dia que eu postava. Hoje, DB, o meu canal tá igualzinho no meu primeiro ano do canal. Tipo, dá 50, 200 visualizações nos meus vídeos, tá ligado?
Eu tô com mesmos views, eu com 60 mil inscritos, eu tô com o mesmo view quando eu tinha 15 mil, 20 mil views inscritos, certo? E a gente tem que ter muita coisa. Eu notei hoje que um vídeo meu, ele foi seguro. Quer dizer, eu olhei agora, o vídeo tava com 500 views, cara. 500 views eu tenho nas primeiras horas do dia. Agora, tá, o algoritmo, ele tá tão crítico que alguma coisa que você fala faz com que o YouTube não entregue.
Coisa isso, né, cara? Ia ser legal se tivesse uma outra plataforma que pudesse competir. Sim. Mas você fala, quem consegue competir com o Google, né, cara? O Facebook. Mas e aí, tá ligado?
Não tem como. O YouTube é a segunda maior ferramenta de pesquisa do mundo. Não tem como correr disso. Por isso que meus vídeos ainda ficam lá. Sinceramente, se fosse pelos números, eu não tava mais com o canal. Por exemplo, eu tive que tirar alguns vídeos do meu canal. Eu removi 56 vídeos do meu canal, que isso prejudicou muito. Foram pessoas... Surgiu um episódio na internet, e um áudio, uma pessoa dizendo que tinha dado entrevista no YouTube, e por causa disso eu tinha perdido o visto de estudante. Cara, você não imagina como a galera veio pra cima de mim. Quando esse áudio veio lá de Utah, quando chegou aqui que bateu o pessoal, não, DB, você podia privar meu vídeo? As pessoas que tinha gravado. E pra você ter ideia, eu tirei vídeos que tinha 400 mil views.
Caraca.
Quando eu removi todos esses vídeos, eu fiquei com 4 milhões de views negativos.
Meu, muita coisa.
Que eram... Era muita coisa, você tem ideia, meu canal tem 6 milhões agora. E isso eu tirei em janeiro, não, em novembro de 2018. Eu tive que remover esses vídeos. Então, a queda nos números, literalmente, foi em uma semana. Você não espera muito para ver as quedas. Por quê? Porque como é que funciona que as pessoas chegam no seu canal? Funciona o seguinte, você tem um vídeo que aquele vídeo ele sempre está tendo visualização. Vamos supor, o vídeo tem 200 mil views e todo dia ele tem 150 views, 160 views. Daqueles 160 views, vamos dizer que 90% dessas pessoas sejam pessoas novas. Então ele fica no seu canal e fica no seu canal. Não sei se fica 5, fica 6, mas só que você tem outro vídeo que faz isso. Aí com um pingadinho no final do dia, meu canal crescia 45 pessoas, 50 pessoas, 80 pessoas num dia bom. E eu tinha essa média. Quando esses vídeos saíram de circulação, porque eu não privei, eu literalmente apaguei os vídeos. Porque eu fiquei tão chateado com o negócio. Um pediu, outro pediu, outro pediu, outro pediu, outro pediu. Vinha pedindo, que falaram no grupo, que não sei o quê. Então, eu tive que tirar.
Ah, é claro.
Isso me prejudicou muito. Isso me prejudicou. Aí eu passei um ano com 59 mil inscritos. Para você ter ideia, eu tinha 26 mil inscritos no Instagram. Meu Instagram foi para 40. E meu YouTube ficou com 59.
É, que doideira. Isso é uma coisa que, cara, é difícil de entender. Que nem eu tenho o canal, faz 5 anos, fez agora, esse mês passado, fez 5 anos que eu tô com o canal. Não faz 5 anos que eu faço vídeo, né? Eu tinha o meu outro canal no YouTube, que eu fazia uns vlogs, mas aí, quando eu resolvi focar, era o Rise Up TV, lembra? E aí eu mudei o nome do Rise Up TV pro meu nome. E hoje eu tô com... Acho que eu tenho 26 mil, quase 27 mil, não tenho certeza. 26, acho que é 26 mil que eu tenho. Cara, eu tenho, tipo assim, o meu canal cresce muito pouco. Tipo assim, eu tenho um número considerável, né? Se parar pra pensar, 25, 26 mil é um número considerável.
Muita coisa.
O estilo de vídeo que eu faço é mais difícil do canal crescer. Entendeu? Porque eu moro nos Estados Unidos, tem um monte de canal nos Estados Unidos que... Pô, a galera mostra mercado, mostra, tipo, muita coisa da comunidade brasileira. E o meu estilo de vídeo já é um estilo diferente. Eu faço documentário, eu faço umas séries, eu faço, tipo, faço uns vlogs também. Eu sempre tô inventando uma sériezinha nova no canal. Um canal que da maneira do meu, assim... O que você acha? Você acha que é um canal... Você que tem bastante amigo brasileiro aí, bastante gente que se conhece muito YouTube. Qual é o canal ideal para o brasileiro, que o brasileiro assiste aqui nos Estados Unidos? Ou que está lá no Brasil que assiste aqui?
É o público. São públicos, assim. Particularmente, eu acho você um cara muito injustiçado no YouTube. Eu já comentei isso aqui em vários cantos, porque eu sou fã dos seus vídeos... a sua sensibilidade artística é muito grande, muito boa, é muito gostoso de ver sua sensibilidade artística. Então eu acho, pô, o seu canal para mim era para ser um canal que tivesse mais pessoas, bem mais. O meu segmento, como eu falo muito de estudo, nem todo mundo se interessa por isso. Como eu levo o meu lado pro estudo, tá entendendo? Só que meus anunciantes, eu dou mais resultados.
Esse que é a parada, que é a loucura do YouTube, né, cara?
Que às vezes meus anunciantes, eu dou mais resultado a eles.
No caso, você acaba não tendo tanto inscrito, tanta visualização como os outros canais que mostram mercado, carro, casa, mas aí o que acontece... O proveito que você tira do seu canal é outro. Você acaba vivendo do canal de uma maneira diferente. Você acabou, no caso, obviamente, você trabalha com produção de vídeo hoje em dia em Boston.
Por causa do YouTube.
É que é a mesma coisa comigo, entendeu? Eu tenho aqui os 5 anos no YouTube, ou melhor, do canal, já tenho aí 15 anos de YouTube, né? Eu já tô 16 anos nos Estados Unidos. Pelo menos dos 16, 15 anos são fazendo vídeo. A minha carreira, eu trabalho com produção de filme, isso aí não é segredo pra ninguém. E muito disso foi por causa do YouTube, entendeu? Então, pra mim, acabou vingando que eu acabei não chegando aos 100, 200, 300 mil inscritos como muita gente. Mas, em compensação, o YouTube me trouxe outros frutos, que, no caso, eu trabalhei muitos anos em televisão e, hoje em dia, trabalho pra um time, né? Eu sou o filmmaker do time. Então, você, no caso, trabalha com a escola. Será que não ia ser legal se conseguisse juntar os dois? Poder conseguir 500 mil inscritos e poder trabalhar com filme? Tá ligado?
Eu acho que Deus, ele dá uma filtrada nessa hora, sabe? Ele faz, cara, eu não vou te dar tantos inscritos, mas eu vou te abrir uma porta, assim. 100% da minha vida americana. 100%. Eu não tiro 1%. 100% da minha vida americana eu devo ao YouTube. 100%. Tudo que eu conquistei aqui nos Estados Unidos é graça ao YouTube. Tudo. Você não tem ideia. Quando você fala, não, mas YouTube, você ganha dinheiro. YouTube, não, não ganha dinheiro. Mas o YouTube me trouxe pessoas. Por exemplo, meu green card. Meu green card foi numa consultoria que eu fiz através, por causa do meu canal do YouTube. Uma pessoa solicitou uma consultoria, eu fiz a consultoria com essa pessoa e foi mais lucrativo para mim do que para ela.
Ah, que legal isso,
as informações. Cara. Porque eu não sabia e o cara me ensinou um meio. Tá entendendo? Então eu agradeço demais os amigos que eu tenho.
A gente se conheceu no YouTube, né?
Exato.
Eu, cara, por causa do YouTube, eu conheci muita gente também. Isso que é uma coisa... O YouTube, no caso, assim, a gente pensar um lugar que você coloca seus vídeos, obviamente. Antigamente, na época que a gente começou a colocar os vídeos, era muito menos uma comunidade, né? Era muito mais um lugar para você colocar os vídeos. Hoje em dia é mais uma comunidade.
Naquela época não tinha um algoritmo tão rígido.
Não tinha.
E deixar.
Por isso que a gente tinha tanta visualização, assim.
Exato. Ele mandava para todo mundo.
Mandava. E hoje em dia, eu tento entender, cara. Juro para você, de vez em quando eu sento, tento ler alguma coisa e entender. Mas, cara, é uma ferramenta complicada, cara. É uma ferramenta que eu não consigo entender, de verdade. A minha parada é, eu posto os vídeos e coloco lá os tags e faço o que tem para fazer. Tento colocar o melhor, faço o melhor. Hoje em dia, eu decidi mudar um pouco a minha maneira de trabalhar com o YouTube. Hoje em dia, eu tô parando de fazer vlog, eu não vou mais ficar fazendo tanto vlog, que antes eu fazia vlog, eu na frente da câmera, mostrando a família, indo no rolê, viajando. Isso é uma coisa que diminuiu muito e vai diminuir cada vez mais no meu canal. O que eu vou continuar fazendo são os filmes, sabe? Tipo, eu ir na praia, ou eu ir em algum lugar, ou viajar, eu vou continuar postando. Não vou colocar tanto eu na frente da câmera mais. O intuito de eu aparecer tanto na câmera era mais pelo fato de não ter ninguém para aparecer, então era eu que aparecia. Mas eu quero mostrar mais os lugares, eu quero mostrar mais o sentimento, contar mais uma história e tentar não aparecer tanto mais nos vídeos.
Eu acho que eu cultivei um público que, quando eu não coloco o vlog, eu sou questionado.
Eu lembro disso, na realidade, de você.
Como eu botava vlog diário, então várias vezes eu liguei a câmera sem saber o que eu ia falar. Você liga e vai, e só vai. O cara quer dizer, não, eu ligo a câmera e vou. Então eu vou juntando um pedacinho de um dia aqui, de um dia fazia um vlog de 10, 15, 18 minutos, pá, no ar. Então a galera começou a ver o crescimento da gente, a luta. Eu fiz um vídeo do Green Card agora, que foi um dos últimos que bombou, que eu não entendo. Que tá todo mundo, os vídeos tudo naquela faixa 2.000, 3.000 views, aí você bota um que dá 15.
É doideira. O vídeo que eu mais tenho visualização no meu canal é o que eu falo, como eu peguei o meu green card. Tem 200 mil visualizações, assim. Então, mas não é muito o estilo de vídeo que eu faço. O estilo de vídeo que eu faço um vídeo mais cinematográfico e tal. Mas eu coloquei um vídeo como eu peguei o meu green card, explodiu, né?
Tem, ó, pra você ver... Tem um... Eu não sei se você conhece o casal Rec. Você conhece?
Não.
É um casal que eles são filmmakers. E a parte do... como é que eu vou dizer assim? Fotografia deles são bacana. A arte deles são bacana. E ele ensina muita técnica. E é um canal que... Deu uma bombada. Assim, foi coisa rápida.
É aqui nos Estados Unidos o canal deles?
Não, eles agora estão no Brasil. Mas eles estavam no Chile... Quando eu comecei a assistir...
Acho que eu sei quem que é esse casal, então. Que eles viajam bastante, não é?
Eles viajam bastante, eles dão muitas dicas.
Eu acho que então, eu sei quem que é. Eles
cultivam alguns seguidores que querem aprender. Então, as pessoas estão lá direto. Mas é um canal legal, um canal... Sabe... E se eu fosse fazer um segmento técnico, eu procuraria ir naquela linha.
Sabe uma coisa que eu acho que complica bastante no meu canal? Eu tenho a galera que quer ver coisa dos Estados Unidos, que é que me segue, e eu também tenho muito filmmaker que me segue pelo fato de eu dou algumas dicas ou pela fotografia do meu canal. Então isso complica muito o meu canal, porque quando eu boto um vlog, eu já não agrado a galera que quer que eu coloque coisa técnica. Então, o meu canal fica pulando. Então, eu coloco uma coisa técnica, ó, como editar vídeo. Aí, essa galera que quer saber essas coisas, vem e assistem. A galera que gosta do vlog já não assiste. Aí, eu coloco um vídeo de, sei lá, como pegar como tirar uma carteira de motorista. Eu nunca fiz, mas se eu fizer. Vai toda essa galera que quer saber como pega a carteira de motorista. E a galera... Então, meu canal fica nisso, tá ligado? Tipo, eu, sem querer, eu consegui muita gente que trabalha, profissional, gente que trabalha com filme no Brasil mesmo e que me segue, que me manda mensagem, que tem um cara que trabalha com Flamengo que me segue hoje em dia, porque eu trabalho com esportes, então eu sigo o time que eu trabalho aqui, a gente viaja e tem... Então o cara tem o mesmo tipo de trabalho que eu tenho, só que ele tem lá no Brasil com o Flamengo e eu tenho aqui com o San Diego Seals. E aí... É uma doideira isso pra mim.
É. Na época que a gente começou, os canais, eles podiam ser miscelâneos e eles agradavam várias gente. O que eu vejo no YouTube hoje é que os canais segmentados, que você tem um segmento que eles fluem.
Pois é, tem que ter um segmento mesmo, né?
É tipo o canal do Will aí, que é um seguidor meu. Cara, o cara começou a trocar mensagem comigo, não tem ninguém. Hoje o cara tem mais de 100 mil inscritos.
Que doideira isso, né, cara?
O dele é alimento. E outra, os anúncios que vai pra ele dá muito mais grana do que dá pra mim. Hoje eu tenho, tipo, 80 mil views mês nos 28 dias. Eu ainda tenho. Porque eu tenho meu canal consegue ter muito views durante o final do mês, porque eu tenho mais de 1.400 vídeos no canal.
Pode crer.
Aí, então, isso vai gerando views. Eu tenho... Aí uma vez ele olhou, rapaz, eu tô ganhando tanto e eu só tenho tantos views. Aí eu prestei atenção naquilo, eu disse, cara, eu tenho quase o dobro de views do cara. E o cara ganha mais dólares do que eu.
É difícil entender, né, cara?
É porque o dele é um segmento que tem de alimentação, então os anúncios pra ele. Tá entendendo?
Entendi.
O que eu ganho no YouTube, Luigi, é só pra equipamento. E é uma compra anual.
E você melhorou bastante, né, DB, isso daí, no seu canal. Claro. Você é um cara que focou e, tipo, foi lá, pegou os... A gente até conversou um tempo atrás sobre equipamento ali. Sim. E aí, porque uma coisa que eu sempre também foquei no canal desde o início era ter uma qualidade de imagem boa. E você tava sempre com aquela sua câmerazinha de vlog ali, tá ligado? Uma câmerazinha boa. Mas aí você deu um upgrade forte também, né, cara? Você viu que valia
hoje
a pena.
Eu tô... hoje essa câmera que eu tô gravando aqui, o nosso podcast, eu tô gravando com uma 7.3, mas essa aqui eu uso mais para uso profissional.
Legal, cara.
Essa aqui é o da escola. Porque se eu uso as minhas câmeras de vlog, eu quebro, eu fico sem o meu ganha-pão.
É verdade. É isso?
Uhum. Então, quando é uma coisa aqui dentro de casa, como o meu equipamento tá aqui, eu uso, tá num tripé, ninguém vai mexer. Agora você sabe que o vlogueiro, ele corre muito risco.
Mas muito.
Eu já derrubei muito.
Mas muita, cara. Eu tenho a gaveta aqui que eu tenho. Engraçado, porque depois que a última vez que eu te vi, eu meio que peguei uma câmerazinha que nem a que você usava. Uhum. Né? E essa câmera aqui, DB, o dia que eu comprei essa câmera, eu tava saindo do carro, meu pai falou, não, deixa que eu seguro a câmera, que eu tava com a mala e tudo, eu tinha acabado de sair do trabalho. E aí eu falei, não, pai, tá de boa, eu seguro. Eu abri a porta do carro, depois que meu pai aí saiu, eu derrubei a câmera, cara, no dia que eu comprei. Tá ligado?
É uma dor, né, cara?
Meu, dá uma dor, cara.
E dá acabou, uma dor.
Mas, meu, aí eu pensei, meu, vai acontecer. Todas as câmeras que eu tenho, as de vlog, né? Uhum. Tudo riscada, tudo amassado. E, mano, acontece, cara. Você tem que... É uma ferramenta, tá ligado?
Exatamente. Eu acho... Eu tinha... Quando eu era mais novo, eu tinha muita frescura com minhas coisas. Tinha muito problema com minhas coisas. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou usar. Quando eu comecei a usar e não ter mais frescura, as coisas não quebram. Eu tenho... Essa é a Mark 1, 2 ou 3?
Cara, na real, essa aqui é a Lumix. É igualzinha a sua, mas eu comprei a Lumix, tá ligado? A Lumix FXL10.
Eu tenho a Sony, a G7X Mark 1, que eu usei ela por 2 anos. Comprei a Mark 2, usei ela por 2 anos. E agora, na pandemia, eu comprei uma Mark 3 pra mim.
Ah, irado, cara. É legal investir em câmera porque a qualidade não tem que ter, obviamente você tem que ter um conteúdo bom
Tem.
que é o que você mostra, porque pô, você já tá aí faz tempo, cara, tá ligado? Então, tipo, você tem
É.
bastante seguidor, então dá para perceber que é uma parada com conteúdo bom, mas também você melhorou muito na qualidade dos seus vídeos. Então isso ajuda muito mesmo a crescer, tá ligado?
Pois é, e eu estudo muito.
É, pô, DB, os seus
E
vídeos, desde o começo você já mandava uma edição legal nos vídeos e, pô, hoje em
é.
dia você vê que a coisa é de quem tá
Estudo muito.
botando a mão faz tempo e sabe o que tá fazendo.
Exato, eu estudo muito, eu estudo muito. Eu consumo muito o meu trabalho. É tipo assim, eu sou sempre eu assistindo pessoas que eu gosto da fotografia. Eu assisto seus vídeos, eu gosto da fotografia, me inspira. O André Pili me inspira.
André é
Já o
bom
Casey
também.
Neistat já não me inspira mais.
Eu lembro que você gostava bastante dele, mas mudou muito o estilo dele, na real.
Já não me inspira mais, porque você começa a ver que. Porque ele mudou a cara do YouTube.
Ele mudou. Ele é o cara, o principal vlogger, né, cara? O cara que começou com tudo aí,
Então, não tem quem vlogue hoje em dia que não gostasse do
né? É.
Casey Neistat. Mas aí, ele é um cara que você sabe que equipamento ele tem de sobra, mas é um cara que ele passa pouca técnica.
É
Ele tem.
bem. A história dele é boa, no caso, né? O conteúdo
Ele
ali.
tem um estilo. Se você vê propagandas, eu já vi propaganda numa TV americana, de tipo assim, um concorrente do MM. Quando eu vi aquela propaganda, cara, eu meti o olho lá e disse: quem fez foi o Case. Aí não aparece. Depois eu fui procurar, e tinha ele. Ele foi o cara que fez a propaganda. Então, é o estilo dele. O estilo dele é irreconhecível.
Esse é um ponto que você tocou que eu acho muito legal, que eu já falei algumas vezes e é o que é onde eu quero chegar. Eu quero que, por isso que eu tava falando que eu de repente não quero mais aparecer tanto nos vídeos, eu quero aonde eu tiver os meus vídeos como se fossem os meus olhos, entendeu? E eu quero que é uma coisa que já acontece muito, graças a Deus, é as pessoas veem um vídeo e já sabem, por mais que eu não esteja no vídeo, muita gente já sabe que o vídeo foi feito por mim. Entendeu? Isso é uma coisa que, cara, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, velho. Tá ligado? De repente eu tenho um vídeo meu lá fora e a galera assistir já saber que é meu, sabe? Isso é uma coisa bem legal, cara.
A gente coloca algumas identidades, né, nas nossas produções que faz com que quando a pessoa veja alguma coisa, as músicas que eu uso nos meus vlogs,
Sim, a galera
elas
reconhece,
são.
cara. É muito legal
Não,
isso.
cara, então quando bato, cara, isso é nostálgico. Isso aqui. Eu tenho um inscrito que diz: você usava essa música em 2015. Porque é por fase, né? Você vai adquirindo fase e você vai evoluindo. Porque eu acho que o bacana de tudo, cara, é você faz. A gente vê que quando você produz, Luigi, fica bacana. Porque
Pois é,
você
cara.
gosta do que faz. Você gosta do que faz. Ali tá. Você vê uma coisa dizendo ali: não, aqui eu tenho um dedo de quem gosta de fazer isso. E eu gosto de fazer.
E você
Eu
faz
não
bem,
tenho
cara.
problema nenhum. Faz.
Eu só tenho saudade das lives, ODB. Aquelas lives era muito legal, cara, que bombava, era muita gente assistindo,
Era,
comentário
pois é,
demais,
cara.
cara, era bem legal. Acho que você tinha que voltar com aquelas lives lá de vez, pelo menos uma vez por mês, mano.
Eu parei de fazer aquelas lives porque eu acho que as pessoas aqui são as pessoas muito sem criatividade. A gente tem 7 dias na semana. Ninguém nos Estados Unidos fazia live.
Não fazia.
Ninguém que estava
Era uma
aqui.
coisa nova, era uma coisa muito nova.
Era eu que fazia. Porque eu acho que ninguém tinha capacidade. Teve um dia que eu passei 8 horas online. Então, nem todo mundo tinha essa capacidade nesse tempo disponível para ficar online. Então, eu comecei a fazer minhas lives nas sexta-feiras, 8 horas da noite, horário de Brasília. Respeitando o horário de verão, respeitando qualquer coisa que existisse na época. Sexta-feira, convidado novo, e depois que o convidado saía, eu abria, enchia a live e a gente começava a bater papo. O que houve foi quando eu vi 5, 6 youtubers, que inclusive alguns eu tinha trago pro meu canal, pra lá, e fazendo live no mesmo horário.
Ah, meu, aí.
Aí eu disse: cara, não, mas porque sexta-feira é melhor, o dia. Disse: não, cara, eu não sei que eu sou dono na sexta-feira, mas. Aí eu disse: não, tudo bem, vou parar, vocês continuam, e ninguém continuou. Mas seria interessante a gente fazer uma live dessa?
Eu acho legal, cara. Eu gostava das lives. Quando eu não participava, eu assistia, tá ligado? Porque eu via... cara, era muito legal. Sei lá, pra mim, foi aonde muita gente conheceu o meu canal, tá ligado? Foi onde que o meu canal começou a crescer. DB, eu vou fazer um breakzinho rápido aqui. Aham. E aí a gente já volta, certo?
Certo, querido.
Vamos lá. Bom, voltamos aqui com o DB, meu parceiro youtuber. Tivemos que fazer um pequeno break, porque, como vocês sabem, estamos gravando essa entrevista aqui, esse bate-papo com o DB pelo Zoom, porque o DB está em Boston, eu estou aqui em San Diego, na Califórnia. Obviamente, o DB está gravando com a câmera dele, eu estou gravando com a minha aqui também, para a gente tentar fazer com que seja uma experiência melhor. Se eu não estou olhando muito aqui, se eu estou olhando meio para baixo, meio de lado, porque eu estou com a minha câmera aqui na frente e o DBzão aqui na frente no meu computador. DB, como a gente estava trocando aquela ideia falando das lives, que era uma coisa, é uma coisa nostálgica para mim, pelo fato que sempre vai ser, porque foi ali que o meu canal surgiu, na verdade, para todo mundo, né? Foi até a Emma que nos colocou em contato, sabe? Lembra da Emma?
Emma Pantoja.
Lá de Nova York, colocou a gente em contato, e dali foi, cara, conheci um monte de gente através da live, conheci o Anderson através de você também, que vai estar cara gente boa também. E, porra, me fala, vai voltar ou não vai voltar essa live, DB?
Vamos fazer uma live aí, né? Chamar essa galera pra participar, se a gente conseguisse juntar umas 5 pessoas.
Pô, ia ser muito legal, cara. Ia ser uma coisa, nem que se fosse uma live, só pra gente poder, pô, uma se reunir, sabe? Tipo, eu, você, sei lá, o Rodrigão, o Anderson, pô, sei lá quem, cara, todo mundo aí.
Eu cheguei a fazer uma live, Luigi, agora no começo da quarentena. O que é que eu fiz? Eu peguei todo o meu material que eu gravei saindo lá de Natal, no Rio Grande do Norte, até a entrada em Boston.
Caraca.
Peguei ali, deu 2h20. Deu 2h20 de live. E, cara, eu me surpreendi. Porque foi a minha mudança, né? Eu disse, será que vai dar certo? Isso é uma ideia que eu tô fazendo. Tava naquele negócio, todo mundo fazendo live. Era live de safadão, live de safadeza, não sei o quê. Então eu vou fazer a live do DBzão. Aproveitou que aquela live, eu fiquei, cara, aí eu gostei do número de pessoas que ficou assistindo lá.
Que legal.
Ficou ali com as 150 pessoas, gente batendo papo. Isso é legal, é legal. Eu fiz duas lives grandes.
Pra gente finalizar esse papo aqui, obviamente que você mencionou que você pegou o Green Card, eu já tenho aqui o Green Card há muitos anos também.
Uhum.
O que que mudou na sua vida e na vida da sua família você pegar o Green Card, cara?
Eu peguei o Green Card há pouco tempo, mas o processo que eu entrei me permitiu que a gente tivesse já há mais de 2 anos as permissões de trabalho, todo mundo. Eu tinha entrado num processo antes, só que esse processo só tinha me beneficiado, não a minha família. E depois disso eu desisti de sair desse processo e a gente desistir e sair, né, do processo. E minha esposa, a gente entrou nesse outro, que era um processo de EB2, que através das habilidades da minha esposa, ela é fisioterapeuta, e a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, a fisioterapeuta e a enfermeira, ela tem um campo enorme pela escassez de profissionais.
Uhum.
Então, a gente passou nesse processo muito tempo, e durante esse processo todo, a gente não pode sair do país, assim, o processo é extinto.
Uhum.
Então, a gente estava esse tempo todo sem ir ao Brasil. Mas eu já vinha tendo minhas permissões de trabalho, que faz com que você realmente comece a trabalhar formalmente, pagar seus impostos, tudo direitinho. Você sabe disso, que você já tem há muito tempo. Mas o que está pintando de diferente agora para a gente com o Ricardo é que a gente começou a procurar passagem para visitar Brasil. A família no Brasil.
Ah, que legal. É uma sensação boa, né, cara?
Exato. É aquele negócio tipo assim, sabe? Eu não vou agora por dois fatores. A gente queria passar o Natal, só que a gente, nós somos quatro aqui em casa. Tava dando $6.500 de passagem. Nessa janela que eu tenho de férias da empresa, tá entendendo? Porque tem isso também. Não é só ter o brincado, a gente precisa do tempo para ir. Então, nessa janela aqui de férias que a gente vai ter, que Natal e Ano Novo, que é do dia 18 até o dia 4, as passagens estão muito caras. E a gente, não, infelizmente, não vai agora. Mas a sensação de você dizer assim, eu não vou porque eu não estou podendo, por exemplo. Eu estou sem dinheiro para ir, eu estou sem tempo para ir. Agora, é diferente você dizer, eu não vou porque eu não posso.
É diferente,
eu sou impedido, cara, de ir. Eu sou impedido de ir. Não. Não. Hoje, meu segundo neto nasceu hoje.
Pô, parabéns, Dede.
Obrigado, obrigado. Legal, cara. Teodoro nasceu hoje, 9 de dezembro. Nasceu, ele mora na Suíça. Uhum. E eu já comecei a olhar passagem para ir para lá. Eu disse a Letícia, se eu encontrar... O problema é que a gente está encurralado nessa situação da pandemia.
Pois
e o que está acontecendo? Os voos estão sendo adiados, cancelados. Então, a gente que com essa janela de viajar, a gente ficou com medo de marcar e depois dizer, não, a gente vai adiar 5 dias. Pô, não tem condições.
Eu
tenho poucos dias.
Eu ia para o Brasil no dia 26 e já nem vai acontecer mais, tanto pelo fato que ia eu e a família inteira, né? Ia eu, meu filho, minha filha e minha mulher. Aí meu filho tá com 6, vai fazer 6 meses agora, essa semana.
Uhum.
Então a gente ficou, cara, aí com um moleque de 6 meses, e, tipo, com essa pandemia, e agora o bicho pegando, fechando tudo de novo aqui nos Estados Unidos. Aí, então, de repente, vou eu e minha filha. Porque minha mãe não vê minha filha faz muitos anos, né? Aí não rola também, porque agora vai começar a cancelar voo, não sei o que lá. Falei, quer saber? Não vai dar. E pra mim, o único tempo que dá pra mim ir é agora, porque o time que eu trabalho, aqui nos Estados Unidos, como todo mundo sabe, ou nem todo mundo sabe, tem as temporadas, né? A temporada do basquete, do futebol americano, e a temporada do lacrosse é de dezembro a junho. Então, quer dizer que se voltar o time por ali, por dezembro até junho, eu já não posso mais ir. E aí tem a pré-temporada, eu também não posso ir. Então, a única hora que dava pra mim ir agora é que não tá jogando, tá ligado? Mas aí, obviamente, que não vai dar pra ir. Ô, DBzão...
Pois é, eu cheguei a assistir um podcast, eu acho que seu menino tava com dias. Dias ou menos de um mês. Você fez, eu acho que foi na varanda da sua casa.
Na varanda de casa aqui com a minha mulher.
E eu vi lá o bate-papo, assisti todinho lá, aquele podcast seu ali, gostei muito.
Ela fala bacana. Português. Ela fala bem português, né?
Ela tem um sotaque, né?
É, tem um sotaque...
Daquele que ela tem o sotaque americano.
É, mas ela fala muito bem português, cara. Eu me surpreendi quando eu comecei a falar português, porque eu falei, eita! Ela morou no Brasil e gosta muito de lá e não vê a hora de voltar, né? Mas vai demorar. DB, cara, muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Eu sei que, tá ligado, tá com a família, tem que fazer as coisas aí, mas, pô, brigadão de verdade participar aqui do Pras Cabeça. E se tiver aí, quiser dizer pra galera alguma coisa, ou de repente falar pra galera as suas mídias sociais e tudo mais, eu agradeço também.
Ô, cara, muito obrigado aí de coração, o espaço. É sempre bom a gente estar fazendo essa interação em outros canais, e muito obrigado aí, às vezes que você chamar que eu puder, eu tô aqui. Quero convidar a galera para conhecer meu canal, se você puder deixar o link na descrição, fica
até melhor para
essa galera clicar lá. E também no Instagram, porque no Instagram eu faço live todo dia, 6:30 da tarde, o horário de Boston, 8:30 da noite, horário de Brasília, tirando dúvidas dessa galera que quer vir estudar aqui. E eu também, eu presto a consultoria para quem quer vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos. Beleza? Legal.
Perfeito, DB. Muito obrigado, de verdade. E pra galera que assistiu esse podcast, por favor, se inscreva aqui no meu canal, comente, deixe o joinha, passe pra rapaziada. E foi um prazer conversar com você de novo, DB. Fazia tempo que a gente não se falava aí. Obrigadão. Mando um abraço, um beijo pra todo mundo aí. Eu sei que a sua mulher também me segue no Instagram lá. E seu moleque, a gente boa demais também.
É.
E manda um beijo pra sua filha. É isso aí, DB. Um abraço, brigadão. E
valeu, vamos cara, falando obrigado. Aí.